Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Bom, agora a gente vai falar sobre a palavra alteridade. Já ouviu falar sobre esse assunto? Segundo especialistas, a alteridade é o conhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras, ou seja, existem pessoas diferentes, culturas diferentes. Por isso, reconhecer a alteridade seria o primeiro passo para a formação de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, democrática e tolerante, onde todos e todas possam expressar-se, desde que respeitem também a alteridade alheia, as diferenças alheias.
Leandro, no mundo atual, a busca por essa alteridade tem sido cada vez mais intensificada, com o radicalismo da homofobia, xenofobia, entre outros tipos de preconceitos. E a gente fala sobre esse assunto agora com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Miguel, boa tarde.
Boa tarde.
Oi, Miguel.
Boa tarde, Leandro.
Boa tarde para você também. Bom, vamos falar então de forma prática como que a alteridade, como essa palavrinha pode contribuir para a nossa sociedade ser melhor, para a gente ser mais justo.
Essa é uma palavra muito importante quando a gente estuda em sociologia, antropologia, psicologia. Porque o que danado é alteridade, né? Ela diz da nossa capacidade de reconhecer o diferente, ou seja, uma outra pessoa, como diferente de nós. Uma coisa que parece assim meio óbvia, né, quando a gente fala nesses termos, mas que se a gente pensa em conflito, em diferenças, em rixas, isso ganha uma outra dimensão. Por exemplo, né, a gente tende a proteger aquelas pessoas que são próximas a gente. E sempre que a gente entra num ambiente em que a gente tem pessoas diferentes, a gente tende a olhar essa diferença com uma certa estranheza. É como se houvesse uma certa predisposição a gente querer proteger aquilo que é parecido com nós. Isso os antropólogos estudam. Quando a gente pega essas sociedades antigas ou isoladas, a gente vê como esses grupos familiares se protegem e sempre enxergam o outro com um olhar, vamos dizer assim, titubeante e desconfiado. Né? Então, isso é a comunidade primitiva. E por que esses povos faziam isso, né? Porque como os recursos eram escassos, a gente tinha que proteger o nosso núcleo familiar contra o outro, porque o outro podia estar querendo chegar aqui para tomar as nossas posses, as nossas coisas, nosso terreno e tal. Mas isso a gente está falando de comunidades primitivas, pré-históricas. Ao longo da história, o ser humano desenvolveu a cultura, desenvolveu a civilização, e isso mostrou para a gente que é muito mais rico a gente conseguir conviver com a diferença. Porque a gente não precisa enxergar o outro como aquele que quer tomar as coisas de mim. É o contrário. A gente passou a enxergar o outro como aquele que pode me ajudar a conquistar as coisas que eu preciso. Aquele que pode ajudar a me proteger e, consequentemente, eu a proteger ele. Então, a alteridade traz essa dimensão de você reconhecer que existe um outro diferente e que vocês podem trabalhar em conjunto, que vocês podem conviver juntos, coexistirem, e assim todo mundo ganha. É como se fosse uma equação matemática em que todo mundo ganha quando a gente aprende a conviver com o diferente. Agora, para isso, é necessário um trabalho educativo para que a gente perca essa ideia meio que primitiva de que o outro é inimigo, que o outro é adversário, e entender que o outro ele pode ser solidário conosco.
Miguel, se colocar no lugar do outro ainda é muito difícil, né? É o difícil exercício da alteridade. Como começar essa prática?
Isso, porque se colocar no lugar do outro às vezes é difícil. Porque é quando a gente vai para um outro que não é colado na gente. Se eu estou me colocando no lugar do meu filho, que convive comigo, que eu estou abraçado com ele, que eu boto para dormir, que eu dou comida, que eu troco fralda, é fácil me colocar no lugar do meu filho. Porque ele é ali muito perto de mim. A grande dificuldade é a gente se colocar no lugar do outro quando esse outro está um pouquinho mais distante. Né? Uhum. Se eu penso, por exemplo, em pessoas que estão passando fome na Somália, na África. Então, isso é tão distante, às vezes, da gente, que a gente tem dificuldade de se colocar no lugar dessas pessoas. Então, fazer essa passagem e passar a entender o mundo como uma coisa sem fronteiras faz com que a gente faça esse exercício da alteridade. O que é que leva, muitas vezes, aos conflitos, né? É porque os países, sobretudo antigamente, quando a gente tinha a comunicação menos desenvolvida como a gente tem hoje, se protegiam muito. Esses discursos mega nacionalistas, eu quero que você pegue aí o nazismo, os fascismos, o que é que eles fazem? São discursos extremamente nacionalistas e uma super proteção da própria caráter nacional, como se o país fosse isolado do resto do mundo e a gente pudesse proteger apenas o país e o resto do mundo dane-se. E o que a gente sabe é que não é assim, né? Não adianta, por exemplo, a gente pensar, eu quero que o meu país se desenvolva economicamente, tenha mais fábricas, mais indústrias e produza bem muita coisa, porque se eu poluir o ar, eu vou poluir o ar do mundo inteiro e vai todo mundo pagar o preço por essa poluição. Uhum. Sabe? Então, esse tipo de pensamento, só olhando para o próprio umbigo, que num primeiro momento parece ser interessante, porque protege aqueles que são próximos de você, não é interessante, porque a gente não vive isolado numa aldeia global, a gente não vive isolado do mundo, a gente vive em comunidade. Então, a necessidade da gente estar sempre colocando no lugar do outro, e não apenas o outro que é muito próximo a mim, mas também aquele outro que é mais distante, que é diferente de mim, que tem diferenças de mim, que tem modos de viver diferentes. Então, essa capacidade que é mais difícil da gente exercer é que é o exercício da alteridade que vai trazer um processo de humanização do mundo. É o que a gente vê, por exemplo, eu posso pegar a Covid e não ter nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de problema grave, mas eu me compadeço e eu me coloco no lugar daquelas famílias que têm pessoas que têm problemas graves de saúde. Então, eu vou, em respeito a essas pessoas que são diferentes de mim, e em proteção de todos nós, eu vou usar máscara, eu não vou fazer aglomerações, como a gente vê responsavelmente algumas celebridades de internet e jogadores de futebol fazendo. Uhum. Eu vou me colocar no lugar dessas pessoas, ainda que elas estejam longe de mim, que elas sejam muito diferentes de mim.
É o desafio que a gente tem enfrentado, né, ao longo desse ano de forma mais intensa, né, de respeito. Eu acho que a palavra respeito, ela também resume muito bem, né, o que a gente precisa para praticar mais a alteridade. Obrigado, Miguel.
A alteridade tem essa ligação com essa ideia de respeito, né? Você respeitar a diferença, porque é justamente quando você reconhece a diferença que você também passa a entender quem é você, né? Porque você faz esse jogo de contraposição e de similaridade com o outro.
Muito bom. Vamos então alimentar essa ideia mais vezes para ver se a gente consegue ajudar a transformar, nem que seja um pouquinho, né, esse mundo doido que a gente está vivendo. Obrigado, Miguel. Até semana que vem. Agora sim, né, o último bate-papo da nossa coluna nesse ano de 2020. Na semana que vem tem ano novo aqui na nossa conversa. Até lá.
Até lá. Que o ano que vem seja um ano mais leve que esse atual.
Para todos nós, Miguel, esse é o nosso desejo. Dias melhores.
Tá.
Ótima
bom,
tarde
um
para você,
feliz
Miguel.
Feliz ano novo para todos.
Um feliz ano novo para você também, toda a sua família. A gente acabou de conversar com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.